Começa agora o podcast do IBA, Instituto Brasileiro do Algodão. Um bate-papo descomplicado sobre os projetos do algodão. Esse podcast vai compartilhar experiências de pessoas que estão à frente de projetos da cotonicultura brasileira. Aqui, teremos oportunidade de conversar com as pessoas e apresentar o resultado das experiências aplicadas com a gestão dos projetos em cada região. O podcast do IBA será uma forma de fácil difusão entre aqueles que fazem a cultura do algodão prosperar por esse Brasil afora. Participe, ouça, divulgue, comente. Podcast do IBA estará recebendo sempre um convidado diferente para esse bate-papo legal. Apresentação, Carlos Rudney e Natália Braga.
Olá, amigos internautas de todo o Brasil. Estamos começando por aqui mais uma edição do IBA Podcast, que hoje, especialmente, nós vamos conversar com o Wellington Nascimento, que é coordenador da AMAPA, Associação Maranhense dos Produtores de Algodão. Aqui ao meu lado, minha colega de trabalho, Natália Braga. Natália, suas considerações ao nosso entrevistado de hoje.
Obrigada a todos os nossos ouvintes do IBA Podcast. E hoje, em especial, a gente também está com uma transmissão no YouTube. Então, para quem está assistindo tanto o nosso canal, como quem está vendo o nosso vídeo aqui no canal do YouTube também, sejam muito bem-vindos. E, Wellington, obrigada pela participação. Obrigada por aceitar o nosso convite e poder bater esse papo com a gente aqui hoje no IBA Podcast.
Eu que agradeço a oportunidade. Primeiramente, boa tarde a todos. É um prazer enorme poder contribuir com o setor. Estamos aqui para juntar forças, enfim, compartilhar saberes e ganhar experiências.
E hoje, em especial, nós vamos conversar sobre o problema decorrente que está acontecendo no mundo inteiro, que trata sobre a pandemia, que fez com que o Brasil e o mundo encontrassem novas formas de trabalhar. Nós temos um dia de campo espetacular no Maranhão, onde envolve muitas pessoas, muitos encontros, pessoas que vêm de muitas fazendas, e esse é o tema de hoje que nós vamos conversar com o Wellington, que é justamente a experiência do dia de campo virtual no Maranhão que aconteceu. E a primeira pergunta não poderia ser diferente, fica por conta da minha amiga Natália Braga. Faça sua pergunta, Natália.
Wellington, quais foram as principais mudanças que vocês tiveram que fazer, que você sentiu necessidade? Quais foram as adaptações que mais foram latentes ali, que vocês sentiram que precisavam ser feitas para que o dia de campo virtual acontecesse?
Bom, primeiramente, cabe registrar que nós tínhamos uma expectativa de realizarmos esse dia de campo de forma presencial. Então, a gente esperou até os 48 do segundo tempo para realizar ele de forma presencial. Esse ano, especialmente, a gente já... Vou ser o terceiro evento com a nossa organização. Nós tivemos o cuidado de separar uma área específica na fazenda e fazermos daquele ambiente, um ambiente experimental, né? Então, a gente escolheu algumas empresas parceiras, coletamos os seus materiais e plantamos na janela correta para que pudéssemos, no dia de campo, apresentar os resultados desses materiais para os participantes presentes. E a gente acredita, até pelo relacionamento construído ao longo do tempo, que esse face a face, esse aperto de mão, essa credibilidade com o produtor, ela é necessária. Então, é por isso que a gente esperou até o último momento para tentar realizar ele de forma presencial. Quando sentimos que não era possível, então entramos numa segunda fase de negociar com as nossas associadas essa abertura, essa flexibilidade, porque as fazendas fecharam porteiras, né, no sentido de acesso a terceiros, e a AMAPA é considerado um terceiro dentro da fazenda, para que a gente pudesse não perder todo esse trabalho. Até porque nós estamos numa crescente no que diz respeito ao evento, a fortalecimento dessa ideia, a fortalecimento desses resultados. Quando se fala de resultado, cabe levantar um pouquinho desse histórico, né? Nós estamos aí com um pouco mais de 5 anos de atuação na região. Quando a gente iniciou A gente tinha duas fazendas produzindo algo em torno de 20 mil hectares, e hoje a gente chegou a um patamar de quase 30 mil e conseguimos dobrar o número de produtores de larga escala, né? Que hoje são 4 fazendas. Então, a gente quer dar continuidade a esse trabalho e a gente sentiu que, se não fizesse nada, poderia haver um retrocesso. Então, fizemos aí uma negociação bem delicada, de certa forma insistente com nossos associados, até que houve essa concessão. Uma limitação de apenas uma equipe de 5 pessoas, dividido em 2 carros, seguindo uma série de restrições, para que pudéssemos, em uma semana, percorrer essas 4 fazendas, fazermos as imagens, as gravações e, consequentemente, registrar esse dia de campo. Um dos principais cuidados que a gente teve, até por observar dia de campo de outras empresas, de outras associações, é que normalmente esses dias de campo são patrocinados. Então, o que que ocorre? Um parceiro, um detetor de uma marca, de uma semente, por exemplo, custeia a despesa desse dia de campo. E, com isso, naturalmente, o dia de campo ele passa ali, durante a sua produção, uma pegada muito forte rumo à venda daquela marca, à venda daquele produto. E isso tira um pouco da credibilidade daquela ideia, que é a nossa ideia principal, de promover a cotonicultura maranhense, de promover a entrada de novos produtores. Nós não queremos vender algo, nós queremos colocar mais produtores no processo. Então, nós tivemos também esse cuidado de não coletar patrocínios, tivemos que ter a sabedoria de ir lá com cada parceiro, com cada patrocinador habitual, e negociar com eles, explicar para eles isso, que não foi fácil, até porque eles cederam material para a gente montar o campo experimental. Esse material estão com uma perspectiva muito positiva, estão muito bonitos no campo, então eles tinham interesse de mostrar isso, e de repente a gente foi lá, o pessoal, não vai dar, né? Não vou poder deixar vocês entrar, eu vou poder fazer isso. Então, não foi uma tarefa tão fácil, mas a gente entendeu que era necessário essa atitude para que a credibilidade do evento se fortalecesse.
Então, o pré-evento, digamos assim, ele aconteceu normalmente, certo? Que foi o preparo das áreas de verificação, as áreas ali dentro da lavoura que vocês usualmente organizam ali para que sejam feitas as avaliações técnicas, né? Como resultados para o dia de campo. Isso aconteceu normalmente, não é isso?
Correto. A época de plantio, de separação da área, o plantio, o cultivo dessa área, para que seja realizado o dia de campo, ela ocorre em dezembro. Então, é muito prévio. E a pandemia chegou aqui na nossa região em março. Certo. Isolamento social foi implantado a partir de março. Então, esse campo já estava cultivado, já havia sido demarcado todo esse ambiente.
Outra questão é, você falou que teve um período de negociação, até insistência, né, com os associados para que fosse viabilizada a realização do dia de campo. Quando você fala em viabilizar a realização do dia de campo, se entende bem, você está falando da gravação das imagens que a gente agora assiste no vídeo do dia de campo virtual, é isso? Porque o dia de campo, na verdade, ele é essa compilação de resultados que foram apresentados por meio de um vídeo, vocês tiveram que rodar com uma equipe por dentro das propriedades. Foi essa a negociação, né? Para que vocês tivessem autorização para entrar nas propriedades que hoje estão todas com restrições bem exigentes, né? Para que seja respeitado esse distanciamento social. É isso?
Exatamente. A partir do momento que foram instaladas as restrições sanitárias aqui na região e as fazendas adotaram, então as fazendas, via de regra, só poderiam adentrar funcionários e terceiros essenciais, fosse prestar algum serviço de extrema urgência. O dia de campo é um evento que não está enquadrado dentro dessas atividades essenciais da fazenda. Então, no primeiro momento, ele foi descartado. Então, por isso é que foi necessário uma certa insistência, uma certa negociação, explicar e vender todo esse peixe, né, como a gente fala aqui na nossa região, ditado popular, para que houvesse essa concessão de oportunizar a entrada desses 5 integrantes para que as gravações e as entrevistas também dos participantes pudessem ocorrer da forma como ocorreram.
Já que você falou sobre o aspecto de não correr atrás de patrocínio, porque geralmente esses dias de campo acontece com o apoio de empresas, e vocês queriam justamente dar uma desvinculada disso, eu pergunto a você sobre a apresentação, inclusive, de novas variedades, de novas tecnologias que estão sendo implementadas nas sementes. Isso porque nós sabemos que existem mais de 50 variedades de tipo de algodão, 36 que são usadas no Brasil, mais especificamente no Maranhão, me parece que em torno de 7, 8 variedades que apresentaram efetivamente retorno considerável por hectare. E aí eu pergunto para vocês, você acha, então, que a participação dessas empresas numa nova variedade, seja ela BT ou o que quer que seja, nesse momento também não é importante para que o agricultor possa sentir, olha, essa variedade deu bem, se tornou resistente à nematóide, teve uma situação mais tranquila sobre a plumagem, perdeu menos bacheiro, ou seja, variedades que às vezes se apresentam e aí vocês podem estudar melhor?
Bom, veja bem, é preciso que a gente tenha clareza nessas informações. Certo. Primeiro, via de regra, na negociação de acesso até a fazenda para que fosse realizado o dia de campo virtual, para que a gente incluísse os parceiros, nós teríamos que dobrar a equipe. Em vez de 5, já iria para 10 integrantes em virtude dos parceiros. Então, já seria uma dificuldade maior de concessão. Segundo, nós temos aqui internamente, conforme eu coloquei lá na fala anterior, um cuidado muito forte de vender uma credibilidade ao produtor de que, na verdade, a MAPA se coloca numa posição de auxiliá-lo do início ao fim neste processo. Em nenhum momento a gente está indicando ou influenciando para que material A, B ou C seja escolhido pelo produtor. Nós entendemos a importância da parceria e temos essas parcerias, tanto é que temos estudos, tanto é que fizemos o campo varietal, e você relatou muito bem que dentre as 50 variedades que nós temos aproximadamente registradas do Maranhão, 7 são aquelas que mais se destacam, que melhor se adaptavam ao nosso solo, ao nosso clima. Para não perder esse histórico, o que nós vamos fazer? A nossa equipe está responsável pela condução desse espaço, nós estamos acompanhando todos os processos, nós vamos colher esse material, vamos enviar para laboratórios específicos, fazer todas as análises e apresentar posteriormente um boletim específico de resultado do campo varietal. Esse boletim ficará público, então as empresas parceiras poderão fazer uso, poderão divulgar. Nós também temos um evento de workshop de resultado lá em setembro, que a princípio a gente pensa em realizar de forma presencial, se não for possível, vamos ter que realizá-lo de forma remota. Mas esses resultados, eles estarão disponíveis ao público e principalmente aos produtores, e os nossos parceiros poderão fazer uso nas suas divulgações, nas suas vendas, da melhor forma possível. Então, não é que o parceiro não seja importante, não é que a informação não seja importante. É extremamente importante, é relevante. Porém, para esse momento, a gente teria que dobrar o número de participantes, já seria um bloqueio, ok? Então, foi mais um ajuste, mais uma alternativa encontrada. Nós não vamos perder esse informe, não vamos perder esse conhecimento. Pelo contrário, nós vamos divulgá-lo na forma de um boletim específico e vamos fortalecer essa divulgação no nosso workshop de resultado, que é o evento em que a gente conduz uma apresentação para toda a cadeia produtiva aqui na região, muito detalhada, desde o cultivo até os resultados de safra.
Natália, você especificamente, que tem um trabalho muito forte, inclusive, nessa gestão de resultados, como é que você avalia, por exemplo, esse trabalho que o Wellington está fazendo? Eu tenho certeza que deve ser a pergunta que você deve-se fazer também, fazer para o Wellington, é os resultados alcançados nessa posição virtual. Quem é que mensura isso? A MAPA? Como é que eles estão fazendo essa posição? E aí, lógico, você acrescenta aí também as informações de gestão que você tem de um evento virtual neste momento. Quem é que está mensurando isso?
Rudney, assim, o IBA, né, nós somos fomentadores de projetos que têm o objetivo de crescimento, desenvolvimento da cultura e cultura, não só no Brasil, né, como nos países apoiados. E o objetivo maior de um projeto é promover mudanças, promover melhorias. Então, é muito importante que a gente não fique preso aos cômodos de uma forma engessada. Uma das questões que tem dentro de projeto é gestão de risco, por exemplo. E dentro de gestão de risco é uma área onde a gente pensa a possibilidade de mudança, porque o objetivo é a gente ter alcance, né, que a gente tenha sucesso naquilo que se propõe. Então, enquanto IBA, nós também estamos nos adaptando. Esse formato, inclusive, que a gente está agora aqui conversando, é um exemplo disso. Se não fosse a pandemia, nós certamente agora estaríamos no Maranhão fazendo isso pessoalmente com o Wellington, que não é ruim de maneira alguma, mas é muito bom termos também a possibilidade de fazermos isso de forma remota. A gente ganha agilidade, a gente ganha tempo, a gente ganha, dentre outras vantagens. Perdemos algumas coisas? Perdemos, mas também existem ganhos. E na nossa experiência é que o virtual, ele não toma espaço de nada, no caso da comunicação, na parte que me cabe, que ele não toma espaço de nada, e ao contrário, ele soma, né? Ele tem aumentado o nosso alcance e melhorado os nossos resultados, mesmo na participação com o setor.
Então, eu queria saber do Wellington justamente isso, quais foram as estratégias de divulgação desse trabalho que começa a inovar um sistema totalmente diferente de dia de campo. Lógico que o pegar na mão, o ir lá cumprimentar, esse network que é feito no dia a dia com as pessoas, essa possibilidade de negócios futuros, isso traz uma perspectiva muito grande no dia de campo, além de encontrar as pessoas, ter a oportunidade de se confraternizar e dali gerar novos negócios. Como é que vocês fizeram para que isso alcançasse o maior número de produtores da região, Wellington?
Complementando o que o Rudney te perguntou, eu queria também saber, Wellington, se você já estabeleceu uma forma de mensurar se os resultados previstos que vocês tinham inicialmente para o dia de campo, se eles foram alcançados, se você conseguiu estabelecer uma nova forma de mensuração primeiro, e se isso foi feito, se você já tem uma avaliação do resultado, se sim, se está dentro da expectativa de vocês, se foi positivo ou se você vê ainda como uma construção.
Pois bem, na verdade, quando tomamos essa decisão de fazermos o dia de campo virtual, a gente avaliou essa possibilidade e entendemos, analisamos esse cenário. Poxa, nós temos uma meta de entrega ao IBA, né, que é o órgão que apoia esse tipo de evento, e no nosso caso específico está dentro de um projeto a realização desse evento, então lá dentro tem metas específicas, porém de forma presencial e de forma contínua. Então a gente sentou juntamente com a nossa consultoria e chegamos ali a um consenso de entendimento. É bem verdade que a gente nem chegou a consultar o IBA se ele iria ou não aceitar essa nova forma de entrega. A gente pretende, na prestação de conta, fazer uma nota explicativa, explicar tudo o que aconteceu e apresentar um outro formato de entrega e o IBA vai avaliar se vai aceitar ou não. Em caso de não aceite, que é a questão da gestão de risco, a MAPA vai bancar os custos em que foram aplicados nesse evento, que foram razoavelmente pequenos. Então, em virtude disso também, houve uma aprovação aqui da diretoria administrativa. Como que a gente pretende quantificar, avaliar os resultados? Então, nós temos plataformas digitais, onde a gente pode enxergar isso, nós temos canal de YouTube, Nós temos Instagram, nós temos fanpage, nós temos o nosso site. Então, só aí já são 4 plataformas. E a gente também está replicando isso, tanto do nosso interesse quanto do interesse da imprensa local, nos jornais, na TV e etc. Dessa forma, a gente pretende atingir todo o nosso público, que diretamente são os produtores regionais e, indiretamente, também toda a classe do agro. Né? Quando a gente fala de classe, a gente está envolvendo aí estudantes, profissionais do setor, vendedores, parceiros e etc. Essa mensuração a gente pretende entregar nesse formato. Lógico que não será preciso, mas a gente pretende entregar dessa forma. Quantidade X de acesso via YouTube, X de visualizações, X de compartilhamentos, isso no YouTube, isso no Instagram, na fanpage, no site, etc. Além das divulgações em jornais, revistas e tudo mais. Essa forma que a gente enxergou de poder mensurar isso, como ponto positivo aqui, já adiantando nessa fala, o que a gente observa é que, com esse formato, o número de atingimentos, ou seja, o vídeo, ele chega a um número bem maior de pessoas.
Sim.
O que a gente não consegue mensurar é se essas pessoas estão realmente fazendo o uso devido do vídeo. É porque, às vezes, a pessoa pode assistir 1, 2 minutos e contar com uma visualização, sendo que ele, de fato, não tomou todo o conhecimento desse percurso que é produzir algodão. Para que você entenda todo o processo, seria necessário um aporte ali de 30 minutos de tempo. Por isso que, quando a gente divulguei no WhatsApp, nossas ferramentas, a gente está tendo cuidado de pedir para que o produtor e as demais pessoas da cadeia que recebam esse material, que reservem realmente 30 minutos do seu tempo, em um momento adequado, para poder assistir o vídeo por inteiro. E, com isso, também, as pessoas que são profissionais do setor, a gente tem tido cuidado de pedir um feedback. Até porque foi a nossa primeira experiência, a gente procurou ser mais assertivo possível, buscando se espelhar em outros eventos que já ocorreram, mas a gente sabe que houve falhas, inclusive, na nossa autocrítica, a gente já conseguiu enxergar alguns pontos de melhoria. Então, a nossa ideia é também juntar para essa prestação de conta a junção desses pontos de melhoria, analisar, até porque, muito provavelmente, pelo cenário que acontece hoje aqui na região, o nosso workshop de resultados, que está agendado para o final de setembro, eu creio que, muito provavelmente, vai ocorrer também nesse formato. Porque a pandemia aqui na região ela está numa crescente. Uma outra experiência que a gente tem também, que não cabe aqui para o dia de campo, mas cabe para a questão de eventos digitais, é o evento RH Suma, que é um outro evento de portfólio da AMAP, que também está vinculado a um outro projeto do IBA, que é o projeto de treinamentos, e foi fortemente atingido na pandemia. A gente teve um regresso aí na faixa de 80% da execução dos treinamentos, que eram todos eles presenciais. A gente não conseguiu, nesse período, fazer uma readequação. Acredito que vai ter que, para fazer isso, se a pandemia persistir, a gente vai ter que refazer o projeto. Mas o evento ele já se fortaleceu na região, então a gente tem procurado fazer lives para manter o público atualizado, manter o público qualificado daquela linha de pensamento de RH, né? RH Suma, que nesse período está muito latente, principalmente essa questão de recolocação profissional. Então, a gente tem atuado muito fortemente nisso e, muito provavelmente, vamos ter um evento de RH Suma esse ano também nesse formato. Então, esses três eventos, essas três situações, de certa forma, contribuíram para a formação desse primeiro, para a formatação desse primeiro, aliás, e que certamente servirá de aprimoramento dos próximos.
Só uma ressalva, assim, né, que é claro que em projeto a gente tem uma metodologia, a gente segue, existem regras que a gente precisa cumprir, mas duas coisas. Primeiro que a gente está passando por uma pandemia, né, todos nós estamos imersos numa realidade que a gente nunca sequer imaginou chegar perto do que está hoje. Então, isso exige adaptações. E outro ponto que ressalto é que é importante alcançarmos os resultados, como você falou. O principal objetivo, um dos objetivos da MAPA, é levar a disseminação de tecnologias, né? Então, eu acho que é isso que vocês buscavam quando vocês mantiveram a realização do dia de campo e propuseram esse formato. Wellington, agora eu te pergunto o seguinte, duas coisas. Primeiro, você comentou que vocês já foram capazes de identificar algumas melhorias a serem feitas. Eu queria primeiro te perguntar, a título de compartilhamento com a nossa rede, para todos que nos escutam, né, e nos assistem nesse momento, e que querem também replicar, assim como esse modelo que vocês estão trazendo de eventos virtuais no campo. A primeira seria, quais seriam esses aprendizados que vocês já perceberam que é necessário que rotas sejam corrigidas? E o segundo é, você acredita que esse é um modelo replicável para que outras associações e outras empresas possam também seguir nesse caminho?
Bom, primeiramente, sobre os pontos de melhoria, confesso que ainda é muito recente, a gente ainda está captando feedbacks. Acredito que ainda teremos bastante e com certeza a gente deva considerar. Alguns que a gente já captou e pretende colocar em prática nos próximos eventos é, por exemplo, citando um caso aqui, colocarmos um intérprete no nosso vídeo de dia de campo, porque a partir do momento que a gente lança lá nos canais, nós temos vários seguidores de outros países. Nós temos, para você ter uma ideia, seguidor da Turquia, que quer e já se manifestou interesse de plantar o algodão do Maranhão. Quer saber como que faz, quais são os caminhos. Existe uma dificuldade muito grande interna nossa de ter uma comunicação com ele, em virtude da língua, né? Nós temos seguidores do Peru, da Bolívia, da Argentina. Então, a gente quer, e também por uma questão de inclusão, né? Inclusão social, a gente quer colocar um intérprete no próximo evento. Outros pontos de melhoria são mais relacionados a questões técnicas. Algumas informações relevantes que faltaram, o momento adequado de colocar aquelas informações. A gente observou que no nosso vídeo do evento, aí já é muito de autocrítica mesmo, houve muita fala do palestrante, houve muito jogo de imagens e uma das coisas que interessa ao produtor é a apresentação de resultados em si, na forma de gráficos, na forma de planilha. Então, isso é um recurso que a gente também pretende otimizar para o workshop de resultado, para o próximo evento, até porque o workshop de resultado também ele já te dá mais resultados para a condução desse tipo de trabalho. Então, a gente está com essas ideias. Outro ponto que a gente ainda pretende aplicar para esse dia de campo, mas também será replicado nos próximos eventos, principalmente por essa questão das pessoas, apesar de estarem no momento de pandemia, e teoricamente, eu falo teoricamente, por estarmos trabalhando em casa, no office, dá assim aquela ideia de que as pessoas têm mais tempo. Mas, de ato e de fato, isso não está se confirmando, pelo menos na nossa experiência, né? A gente manda o vídeo das pessoas, depois eu vou lá buscar um feedback e, normalmente, 80% deles fala, olha, eu ainda não vi o vídeo, eu vou ver final de semana, eu vou ver tal dia, e aí depois eu vou te dar esse feedback. Então, assim, na verdade, as pessoas não estão tendo esse tempo de ver um vídeo de 30 minutos. Então, o que a gente já entendeu com esse recado? Que será necessário, embora seja feita uma gravação e seja disponibilizado nas plataformas, a gente vai fazer cortes nesses vídeos de, no máximo, 5 minutos por assunto. Por exemplo, integração lavoura-pecuária, algodão safra, cenários do algodão, colheita, beneficiamento, fazer vídeos replicados e também compartilhar isso de forma replicada entre 3 a 5 minutos no máximo, para que o público de interesse vá direto ao seu assunto e não tenha que ver o vídeo por um todo.
Uma das coisas que eu assisti no vídeo, que foi bem interessante, foi essa, que eu achei em termos de informação, essa terceira safra que está sendo criada aí no Maranhão, né? E que eu tenho certeza que daqui um pouco se torna-se modelo em vários outros estados, por uma questão não só de semi-confinamento, mas essa integração que você fala no início do vídeo sobre essa questão de agricultura e pecuária caminhando juntos para que possa ter uma rentabilidade na plantação da soja com uma rentabilidade de 3 a 5 sacas a mais, justamente porque ali o esterco do gado, a ureia da urina do gado fez com que o solo ficasse melhor. Então, é uma perspectiva de terceira safra que eu achei interessantíssima e quero aqui desde já parabenizar aí todos os agricultores por estarem vivendo dessa forma, conciliando e preservando cada dia mais ainda de forma sustentável, né?
Um dos cuidados que nós temos aqui na região, enfim, o agricultor ele melhorou muito nas últimas décadas e trago mais para próximos nos últimos anos, a questão do planejamento agrícola, né? Anteriormente, você tinha um agricultor com uma experiência muito grande na parte técnica de lavoura e com alguns gargalos enfrentados na parte administrativa. Então, esses agricultores, normalmente, na sua família, os filhos foram buscar um conhecimento e hoje somam a essa estrutura, que normalmente é uma família, essa nova aprendizagem, principalmente na parte de planejamento e de administração. Então, um cuidado muito latente na região é você aumentar o leque de produtos na mesa na hora de comercializar. Porque os agricultores trabalham com commodity agrícola, então é oferta e procura, é o mercado que dita os preços. Então, um momento a soja está bem, outro momento é o milho, outro momento é o algodão, outro momento é a arroba do boi. Então, para o produtor, é extremamente interessante ele ter esse leque de produtos na sua mesa e poder comercializar no momento certo, no momento adequado, sem descapitalizar o seu caixa. Então, é esse o cuidado que a gente tem. Quando a gente chega até um produtor e conversa com ele sobre a possibilidade de incrementar o algodão no seu cenário, dentre as suas culturas, o que a gente leva até ele é essa visão. Olha, aumentar o seu leque. Se você coloca algodão e coloca a integração lavoura-pecuária, então você passa a ter o quê? Em vez do histórico soja e milho, que é o carro-chefe da nossa região, você passa a ter mais o algodão, a pomo, o caroço, os seus subprodutos, né, a fibrilha, o briquete, e ainda está vindo com o boi de engorda, certo? Então você passa a ter 7 produtos na sua mesa. Então, qualquer momento de comércio, pelo menos 1, 2 desses produtos vão estar com um patamar de preço considerado adequado para o produtor, e isso lhe fortalece. A questão do algodão também, se pensando tecnicamente na lavoura, o que a gente propõe é que o agricultor comece devagar e, por ser uma cultura que tem um alto grau de risco, principalmente pelas questões técnicas e financeiras de investimento, ele cultive de forma segura uma margem de 20% da sua área, né, para que as demais áreas possam ser cultivadas os demais produtos e ele possa minimizar os seus riscos. Então, com isso, a gente espera dar credibilidade a esse produtor e, de fato, auxiliá-lo para que se torne cada dia mais rentável e com melhores produtividades na nossa região.
Wellington, eu quero agradecer imensamente por essa oportunidade que você nos deu de conhecer um pouco mais desse projeto virtual que foi pioneiro aí por parte de vocês no Maranhão e também queria que você disponibilizasse todos os canais para que os nossos ouvintes, né, Natália, que estão nos ouvindo agora, em todo o mundo, que a gente tem ouvintes no mundo inteiro, para que as pessoas acessassem as redes sociais da Amapa e aí, é claro, se você puder nos fornecer aí para as pessoas não só o site, mas também as mídias sociais e as suas plataformas, para que as pessoas possam acompanhar de perto esse trabalho. E quem sabe novos investidores, porque o Maranhão está crescendo, há uma grande probabilidade diária, a chegada, inclusive com a probabilidade de chegar novas usinas de beneficiamento de algodão, que agora a gente vai chamar assim, né? A chamada UBA, que é essa nova tecnologia que vai certificar aí, que foi inclusive alvo de um podcast nosso, muito interessante, falando sobre isso. Então, quero desde já deixar aí as mídias sociais que você possa apresentar à sociedade aí.
Pois bem, hoje nós trabalhamos com 4 mídias sociais nas nossas plataformas. Nós temos o canal YouTube, que qualquer pessoa poderá acessar procurando por Amapa ou Associação Maranhense. Nós temos o Instagram, que é amapa.algodão. Nós temos o site Amapa, amapa-ma.com.br. E nós temos a fanpage, né, que está vinculada ao Facebook, como Amapa Associação Maranhense. Então, são os 4 canais que quem quiser se manter atualizado, quiser acompanhar o vídeo, assim como tudo que está acontecendo através da Amapa do setor e na Copa Agricultura Maranhense, todas as ações de projetos e etc., ficarão atualizados seguindo qualquer uma dessas redes.
Bom, eu queria também pedir que as pessoas cadastrem o nosso número do WhatsApp, porque a gente está sempre compartilhando informações de projetos similares a esse do Wellington nos outros estados também produtor de algodão. Nosso número é 61-8133-7861. Salve o nosso número para que possam receber nossas comunicações. Nós estamos também nas redes sociais, IBA Algodão, procurando assim vocês encontram dentro do Facebook, LinkedIn, no nosso site. Temos também nosso canal de podcast no Spotify e nas principais plataformas, como nosso canal também no YouTube. E queria parabenizá-lo, Wellington, não só pela iniciativa do Dia de Campo Virtual, como todas as ações coordenadas por vocês no Maranhão, que realmente é um exemplo, um sucesso do algodão sustentável, do algodão bem planejado, bem organizado e bem gerido, né, no nosso país. Queria agradecer a sua participação mesmo, por aceitar o nosso convite. Obrigada, Rudney, obrigada aos nossos ouvintes. Sigam o nosso canal no YouTube também, se inscrevam para que vocês possam acompanhar conosco todo o conteúdo que está sendo semanalmente trazido por nós, para vocês.
Pois bem, então, suas considerações finais, Wellington, já que o algodão gera não só de agricultura, mas de geração de emprego em todo o Brasil.
É com muita alegria no coração e com uma motivação renovada, né, que deixa aqui as considerações finais, no sentido que estamos realmente fortemente empenhados em difundir a cultura e transmitir tecnologias e, com isso, abrir mercado, com isso, ajudar na geração de emprego, rendas, principalmente para enfrentar momentos como esse. Sabemos que o Maranhão é um dos estados mais carentes do Brasil em diversificados aspectos, porém, em recursos naturais, é um dos estados mais ricos. Então, é preciso que seja explorado de forma sustentável e cabe aqui abrir aspas, porque a nossa produção de algodão, 90% é certificada. Então, a gente procura atender criteriosamente estes pontos. E estamos aí buscando, de todas as formas, fazer com que essa produção aconteça e que, de fato, gere renda, gere emprego e fortaleça a economia local. É uma das maiores críticas regionais, principalmente da cultura, advinda da cultura soja e milho, o algodão hoje também não é muito diferente, é que o produtor cultiva, explora os recursos naturais e esses produtos são exportados e fica, na verdade, muito pouco distribuição de renda para a região. Então, a gente está com esse cuidado de tentar crescer o algodão, mas também auxiliar no fortalecimento da economia local. Para isso, a gente já tem também alguns contatos, algumas negociações em andamento, como, por exemplo, utilizar o porto de Itaqui, aqui na nossa capital, para viabilizar a exportação de algodão pelo porto de Itaqui, com isso, um fortalecimento da economia local também, porque todos os investimentos relacionados a isso irão ficar aqui no Maranhão. assim como a chegada de novos produtores, toda uma abertura de empregos e de renda iria favorecer bastante a nossa região. E é por isso que a gente tem um outro projeto nessa linha, que é o projeto de treinamento, que é para apoiar esses produtores também com essa parte de qualificar os colaboradores e entregar essa mão de obra para ele, para que ele não venha com o argumento de que falta essa qualidade técnica, essa mão de obra técnica para fazer esse tipo de investimento. Então, a gente trabalha com algodão e não está aqui fazendo propaganda do algodão, porque realmente a gente acredita fortemente que o algodão tem potencial de crescer, pode crescer e, mais do que isso, pode favorecer a nossa região economicamente, melhorar a qualidade de vida das pessoas que aqui habitam.
Mais uma vez, o nosso muito obrigado ao Wellington Nascimento, que é coordenador da AMAPA, a Natália Braga, minha colega de trabalho aqui do IBA Podcast. E nós vamos agradecendo a você, internauta de todo o Brasil, que esteve conosco em mais essa edição. Mais uma vez, a gente pede a você, ouça, participe e compartilhe. Semear esse conhecimento por todo o Brasil, por todo o mundo, é um dos trabalhos mais maravilhosos que a internet também nos proporciona. Natália, obrigado mais uma vez, tudo de bom. Obrigada. E até a nossa próxima edição.
Obrigada, obrigado, Wellington, obrigada, Rudney.
Obrigado, boa tarde, foi um prazer.